é um convidado que, a quem eu saúdo com muita estima, com muita consideração e com muito carinho, a quem agradeço que se tenha disponibilizado a vir partilhar aqui uns breves instantes com a Rádio Jornal do Centro e o seu auditório. Falo do Dr. Raul Almeida, o Presidente da Câmara Municipal de Mira, portanto um líder representante de um dos espaços mais bonitos da nossa região e do nosso país, não tenho nenhum medo de dizer sair da Europa. Bom dia, Sr. Raul Almeida, Sr. Presidente, muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.
Obrigado a nós por
bom
estar aí connosco.
Obrigado pelas suas palavras em relação à minha pessoa e em relação ao Conselho de Mira. Muito obrigado.
Mas sabe que eu digo isto sem ser por nenhuma circunstância, porque devo ter, e eu quero partilhar isto, já o tenho dito aqui ao microfone, e quero partilhar isto com todos os autarcas deste país, é que vocês, e isto modificou, por exemplo, muito a visão que eu tinha das coisas, a forma como o poder local, a nível das freguesias e a nível das câmaras, e sobretudo na componente mais rural às vezes, mas não apenas, foram um verdadeiro exército de resistência. E ainda há pouco disse, a propósito, a falar com um outro autarca, seu colega. Se por um lado nós tivemos no campo da medicina uma reação extraordinária, não há qualquer dúvida, os nossos profissionais de saúde que têm dado, digamos, tudo o que têm e muito tem sido, e a gente ainda está por saber os sacrifícios que isto está a custar à classe dos profissionais, porque também sofrem em muito recato ainda. Se é verdade que o povo português, e já vamos falar do de Mira, tem tido uma atitude civicamente ponderada, que também me parece, mas os homens do terreno, os resistentes, os papa-quilómetros, os primeiros preocupados têm sido vocês. Vocês têm sido.
Muito obrigado.
Vocês são muito melhores do que pensavam, hein?
Tivemos ter um manual de sobrevivência.
É um pouco isso. Mas Gaita, quando vêm estas coisas para a porta dentro, quando um presidente da Câmara Municipal, por exemplo, de Mira, que sabe que tem uma quota parte, digamos, de receber, de tornar agradável a vida dos portugueses durante parte do ano e está a preparar para os receber condignamente, como faz sempre, para lhes oferecer o que tem de melhor, e em vez de virem os veranientes, vem o raio do vírus, isto dá cabo de uma estrutura mental, seja de quem for.
E andamos aqui uma temporada a dizer, não venham cá. Tem tempo cá de ir, mas não venham cá.
E, Sr. Presidente, você foi formatado, desculpe usar, foi preparado, você estava para dizer, venham. É exatamente o contrário.
Claro, nós agora tivemos que andar a dizer, e tem-nos acontecido que as pessoas ficarem em casa. E nós tivemos logo ali no início da pandemia, e deste problema todo, tivemos um problema precisamente por isso, porque as pessoas gostam de ir dar a sua volta, nomeadamente no inverno, digamos aquela volta de domingo.
E para onde é que a gente vai? Vai até ao litoral.
E aquele primeiro fim de semana nós tivemos ali um bocado de trabalho, mas depois as pessoas conseguimos discipliná-las e dar aqui uma palavra às autoridades todas, à GNE e à Proteção Civil, que nós tivemos com eles fizemos uma equipa forte e conseguimos, quer nos sábados, quer nos domingos seguintes, controlar completamente a situação, e apesar de haver bom tempo, e eu, em muitas publicações e intervenções que tive, publicações no Facebook, intervenções que tive públicas, até online, dizia sempre isto, e nós temos até um vídeo que diz isso, nós temos excelentes praias, e vamos ter todos tempo de as viver e poder vivê-las, mas temos que agora tratar de criar essa oportunidade.
Portanto, isso mesmo, porque senão nem temos agora nem temos depois.
Mas
não é?
Por acaso é um raciocínio interessante, não é? Um autarca que diz, venham visitar Mira, ter agora que se não venham para já visitar Mira, mas eu ponho este entre vírgulas, digamos assim, entre parênteses, para já, porque depois há de vir a bonança e há de vir o bom tempo para que nós possamos todos aqui desfrutar das praias.
O seu conselho, digamos, não teve muitos casos graves, pois não?
Para já. Eu gosto sempre...
Isso é, um colega seu ali da zona de Ricó dizia-me isso. Pronto, até agora, eu só me comprometo até agora.
Porque isto a qualquer momento
vira,
isto
não
é dia a dia. Ou seja, todos os dias nós recebemos um relatório e todos os dias estamos com o coração nas mãos, e até hoje, digamos assim, tem corrido razoavelmente bem. Agora, o que nós acreditamos e temos que ter sempre, nunca baixar a guarda.
Apesar de ontem o Sr. Presidente, que me sabe melhor que eu, decidiu renovar este período de emergência, portanto, e há claramente no todo nacional um sentimento de devagarinho de recomeçar a termos já alguma atividade, mas tem que ser com muito cuidado, não tem, Sr. Doutor?
Na minha opinião tem que ser com muito cuidado. Acho que podemos ter alguns cuidados aqui e não baixar já a guarda. Acho que é essencial aqui controlarmos as cadeias e controlarmos estes próximos 15 dias as cadeias de infecção, e acho que não devemos baixar a guarda. Também, e isto é sempre difícil, fazer este equilíbrio entre a economia, entre o funcionamento do dia-a-dia das pessoas e o equilíbrio de controlar o contágio. Mas também eu ouvi alguém no outro dia dizer que nós temos que controlar a economia. Temos de ter uma economia saudável, mas também para termos uma economia saudável temos de ter pessoas saudáveis. E só conseguimos essa economia saudável se tivermos as pessoas saudáveis. Se tivermos as pessoas saudáveis, não conseguimos ter.
Porque, são ambas muito importantes, mas a ordem é essa: saúde e depois a economia.
E economia saudável, na minha perspectiva. Agora, nós não podemos baixar a guarda de forma nenhuma. Temos que estar atentos, motivar as pessoas que estão no terreno, nomeadamente os profissionais das IPSS nos lares, fazer com que a motivação dessas pessoas, dos bombeiros, da GNR, são pessoas importantes neste processo, que temos que os motivar e tê-los também, não dar esta sensação, porque toda a gente viu aquele estudo que saiu nos últimos dois dias, em que as pessoas já começaram a sair mais de casa e começaram a abrir, digamos, a baixar a guarda. Eu acho que isso não deve ser feito. Acho que nós, entidades, devemos alertar e continuar a alertar para ficar em casa. Só para fazerem o essencial, ou seja, aqueles que estiverem aqui a trabalhar vão trabalhar, e os que tiverem que ficar em casa para tratar dos filhos, que fiquem em casa para tratar dos filhos, e se não tiverem que sair, que não saiam, portanto, para não haver...
Eu diria que nestes 15 dias, portanto, então, mira... que está sempre de braços abertos para receber, mas não abriu as cancelas, digamos, da responsabilidade.
Eu digo a todos os ouvintes, e depois terei todo o gosto em receber-vos cá, a todos os ouvintes, e desfrutarmos da praia e do verão, se assim for possível.
Para beber um copo possível. Juntos, se necessário for.
Para beber um copo juntos, pago eu, quando vos receber, portanto, mas para já vamos ficar todos por casa, à espera que isto melhore.
Pronto, essa palavra era exatamente, digamos, essa recomendação. E se nós já andamos nisto, e andamos muito preocupados, já perdemos todos. Nós todos já perdemos alguém que nos faz muita falta.
Claro.
Portanto, somos todos já uma comunidade sofrida. Agora, também estragar isto, porque faltam 15 dias, 3 semanas, não.
Não. Temos que ter cuidado e não baixar a guarda. É o lema.
Sr. Presidente, olha, a região pede-lhe, o país pede-lhe, segure, viva e saudável a nossa mira, porque você toma conta dela, mas ela é de nós todos, tá?
Sim, muito obrigado pela atenção.
Faça aquilo que tem feito até aqui. Ninguém lhe pede mais, mas mantenha viva essa força.
Muito obrigado, assim farei, muito obrigado.
Grande abraço.
Bom dia, obrigado, auditório.